Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Oi pessoal, tudo bem por aí? Aqui quem fala é Renan Suquevicius. O Finitude tá de volta. Depois do fim da sétima temporada, eu precisei dar um tempo para respirar um pouco, pensar outras coisas, ajeitar as coisas, arejar a mente.
De vez em quando esses momentos são importantes, né?
E tô de volta com novos episódios. Vai ser uma nova temporada, uma temporada que vai ser mensal.
A gente é o que a gente pode ser, né?
Tem um monte de podcast por aí. Não acho que seja o caso de ter episódio semanal ou quinzenal do Finitude. Acho que um episódio por mês é suficiente para você ouvir as histórias, sentir essas histórias, compartilhar, refletir. E aí você volta no mês que vem. A gente vai se reunir toda primeira terça-feira do mês com um novo episódio, com uma nova história. Eu vou conversar sempre com
pessoas
legais que têm histórias bacanas para contar e espero contar com a sua participação, com a sua audiência aí do outro lado. Se você está chegando agora, eu preciso te contar que eu criei esse podcast em 2018 para falar sobre o fim das coisas, fim de livro, fim das relações, fim do ano, fim de uma história. Boa parte dos episódios publicados até agora fala do fim da vida e eu vou continuar falando disso tudo por aqui, de todos esses fins, conversando com esses convidados incríveis.
E eu tô falando aqui sozinho.
Agora vai ser assim, nessa nova fase, eu falando aqui, você me ouvindo aí do outro lado. E isso tem tudo a ver com a minha entrevistada desse mês. Ela é a psicóloga Vanessa Gazeta.
Ah, eu entendi, mas não entendi.
É como todo mundo que perde alguém.
Entendi, mas não entendi. Que é pra você não esquecer que a vida tem fim, que a vida passa, que tem coisas que você precisa pensar.
Quando eu vou fazer?
O que eu quero fazer? Tem prazo.
A gente tem prazo.
Mas a gente não vai ficar aqui pra sempre.
A Vanessa mora no Uruguai há 10 anos. O marido dela é de lá. Ela é psicóloga há 2 décadas. Quando se mudou, passou a atender de forma online. Hoje, ela tem só uma paciente que vai ao consultório regularmente.
E esse aqui é um ponto muito importante dessa história.
As relações online. Nas redes, a gente é só uma arroba, né?
Eu sou, inclusive, arroba Suquevicius e esse é o arroba Finitude Podcast.
E às vezes, essas informações que a gente tem de uma pessoa são só o arroba. No máximo, um endereço de e-mail. E só.
Às vezes a pessoa some e você fala, o que aconteceu, né? Será que me bloqueou? Será que parou de publicar coisas nas redes sociais?
Cadê aquela pessoa? Aí você vai lá e digita o nome dela, digita a arroba dela. Às vezes a gente não sabe nem o sobrenome das pessoas, né? Sabe o primeiro nome ou então um arroba divertido.
O pessoal no Twitter que costuma ter arrobas bem divertidos, né? Bem engraçados, irônicos, tem a ver com algum meme. E o pessoal vai trocando de forma recorrente.
Às vezes eu penso em algumas pessoas, não sei você, e aí eu já penso no arroba dessa pessoa, não no nome dela, mas no arroba que ela tem nas redes sociais. Chamo as pessoas pelo arroba das redes sociais, é uma loucura. Bom, a Vanessa, ela tem um blog no site Mundo Interno e tem um podcast dentro do feed de O Nome Disso é Mundo, em todos os tocadores. É de lá que eu conheço ela. Em um dos episódios, ela contou de um atendimento que tinha feito com uma paciente que vivia em outro país. E é desse ponto que começa o nosso papo.
Eu tô um dia, era um domingo, mexendo na internet, mexendo no Instagram, e vejo a foto dessa paciente que eu havia atendido naquela semana. E havia, como sempre, né, nosso horário é fixo, então tal dia, tal hora, tô esperando pela paciente ou o paciente, não preciso ficar. Eu já sei quando eu vou vê-lo. E tá, tínhamos feito nossa sessão normal. Tô ali mexendo no Instagram, tava aqui, onde você tá me vendo, sentada aqui, vendo no computador, e vejo a foto dela e curti. Antes de ver o que tava escrito, eu vi a foto e pensei, ah, ela deve ter escrito alguma coisa, e curti. Quando eu vou ler, eu vejo que nem era o perfil dela.
Aliás, a gente não se seguia.
Eu nem estranhei isso. Eu, mesmo pacientes que me seguem, eu não costumo seguir de volta, a não ser que a pessoa fale, ah, eu gostaria que você me seguisse, porque é privado, né? Se a pessoa quer te contar, ela te conta. Se ela não quer te contar, você já tá lá, tá vendo. Então, eu tenho esses cuidados. Mas na hora nem percebi. E aí, quando eu olho, era um perfil que eu sigo de imigrantes. E era como um aviso público mesmo, de falecimento, uma nota de falecimento. E foi um acidente, né, nesse lugar onde ela estava, que ela estava indo com uma equipe de trabalho, sofreu um acidente esse carro, que era dirigido inclusive por um profissional, um motorista profissional do trabalho. E todo mundo sobreviveu, menos ela. Na hora, eu não fiquei sabendo de nada disso, na verdade. Na hora, eu só vi nota de falecimento. Li o que eu conseguia ler, porque só de contar já fico mareada de novo. Fiquei gelada, não conseguia pensar direito. Daqui, eu fui meio que me segurando nas paredes até meu quarto. E chorei, chorei.
Não é nem choro, sabe quando você transborda?
Porque chorar é diferente, né? Existe um raciocínio. É um transbordamento. Eu transbordei, transbordei, transbordei. Me desorganizei muito, e nisso entra meu marido, eu tenho um filho pequeno também, e eles entram, eu explico rapidamente assim para o meu marido, porque ele ficou muito assustado, e ele retira meu filho para me deixar sofrer minhas questões ali em paz. Depois eu, no mesmo dia, vou até a casa de uma amiga aqui na esquina, converso um pouco, mas tudo muito emaranhado dentro de mim. Aí de noite, eu pensei, não, preciso entender um pouco melhor o que aconteceu. Aí, sim, vi o que era, que foi um acidente, tinham tantas pessoas, ninguém morreu, só ela que teve uma infelicidade. Enfim, aí eu entendi, mas não entendi.
É como todo mundo que perde alguém.
Entendi, mas não entendi. Era uma pessoa muito fechada, que já estávamos em tratamento há 5 anos. Uma pessoa muito fechada, e ela abria a vida dela comigo e com o noivo. Mora na Inglaterra, e é inglês. Éramos essas duas pessoas, as pessoas de confiança com quem ela se abria, uma pessoa muito tímida, e tinha um certo enrijecimento, um grande enrijecimento, era essa a nossa questão ali. E me doeu tanto, porque, e o que me fez ter um gatilho do que estava acontecendo, depois quando eu falei, eu preciso falar disso, foi uma outra paciente, que estava num momento de muita melhora na situação dela, e ela falou para mim, nossa, tá tudo muito bom, será que eu vou morrer? Aí eu entendi certas coisas que estavam acontecendo comigo em relação à perda dessa paciente. Essa paciente estava no momento mais vivo da história dela. E ela era uma paciente muito... muito zumbi, sabe, assim, ela vivia as coisas que estavam emperradas, estavam congeladas, ela arrastava a vida, ela era uma pessoa, assim, que estava fazendo um esforço muito grande para vir na terapia, para olhar para as suas questões, ela estava olhando, mas a gente sabe, demora tempo em mudar as coisas, não é todo mundo que tem essa sorte de conseguir. E ela conseguiu, e ela estava num momento solar da vida dela. Então aquilo me doeu 20 vezes mais. Eu falei, não pode ser no melhor da vida dela. E eu não consegui processar muito isso, só sentia, não pode ser, não pode ser. Ela estava viva, ela estava vivendo coisas que nem ela imaginava, ela tinha conseguido fazer escolhas diferentes. Enfim, se desamarrar de coisas que aprendi. Então isso me doeu muito. E tá, passei alguns dias muito mal e não fui me dando conta do quanto eu também estava ficando amarrada ali. E eu adoeci, mas tampouco fiz muita relação com isso.
Uma pausa aqui na fala da Vanessa, porque é um negócio muito maluco, né? Isso de morrer no auge. Várias vezes eu já tive esse pensamento, eu acho que você também já deve ter tido, talvez se identifique com isso, que é aquilo de...
Nossa, tá tudo tão legal. Caramba, eu conquistei aquilo que eu queria tanto.
Será que vai acabar tudo agora?
Tem uma coisa que a morte dessa paciente me fez pensar, e não a morte em si, mas o que ela estava passando quando ela morreu, que ela estava num momento muito importante, muito vivo da vida dela, e me fez recordar uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o tema do finitude, e tem tudo a ver com todo esse material de morte que carrego na bagagem, e que tem tudo a ver com a psicanálise, que é, a psicanálise ela faz você estar implicado com o que faz sentido na sua vida. E acho que a morte às vezes vem e nos relembra, mas depois a gente se anestesia de novo, porque né, tem que pagar boleto. Mas a psicanálise, ela tem esse compromisso de ficar te recordando. Por isso que ela é desagradável às vezes.
Às vezes você vai na terapia para tomar um refresquinho e tomar uma pimentada.
De que você está postergando as coisas, está levando as coisas no automático? O que é que você quer fazer? Quais são os riscos que estão implicados que você não está com coragem de lidar com isso? Tudo bem, mas você precisa... Você pode até decidir, não vou encarar nada disso. Mas você não pode ser omisso com as suas verdades, né? E acho que a terapia, ela vai nesse caminho. E às vezes, como terapeuta, eu nunca esqueço disso, porque eu tenho que fazer isso com os meus pacientes, mas...
Como humana, eu esqueço. Assim, como paisana, às vezes eu esqueço. Entro no gostosinho.
Gostosinho mais ou menos, porque gostoso mesmo é você viver aquilo que faz sentido para você, né? Aquilo que te mantém vivo, como essa paciente que morreu no auge da vida. Quando eu penso nela, me faz voltar para esse lugar, para a trilha correta, sabe?
Eu queria explorar com você um pouco a coisa do online, e uma coisa que você falou que eu achei muito interessante no programa, que é da concretude da morte, né? De participar dos rituais. Você até falou um pouco disso quando viu a foto do túmulo, quando viu o local. O quanto esses processos, e a gente já falou aqui no Finitude em outras oportunidades, da importância do velório, de você ir até o velório, você ver a pessoa, de você chorar naquele espaço, de você encontrar as outras pessoas. O quão importante é ter a concretude da morte para que a gente consiga ter um luto menos turbulento?
Sabe que tem uma coisa interessante da história dessa paciente que morreu, que o pai dela a levava para velórios de desconhecidos. Para ela ir se acostumando que as pessoas morrem e que aquele é o processo, aquela é a cerimônia, para ela não fazer... E ela realmente, ela tinha uma certa tranquilidade, tinham acontecido muitas mortes violentas, inclusive, na história dela, e ela tinha isso com o processo funerário e tudo mais. A gente está falando de luto de uma pessoa que morreu, né? Mas tem lutos de muitas coisas, né? Por exemplo, eu que falo muito do tema do expatriado ou do imigrante, você vai sofrendo lutos de quem você é. Você sofre o luto de quando você entrega a sua casa no Brasil ou num estado e vai para outro. Você sofre o luto de da pessoa que você deixa de ser falando sua língua e começa a falar outra. Dos seus amigos. Tem vários lutos. E eu acho importante, sabe aquele bota fora que você faz, vendendo suas coisas?
Não é para você ganhar, né, as tirolas que você ganha, né, nesse bota fora.
Mas é aquela cerimônia, isso aqui está terminando, é um processo, aquilo lá vai começar em algum momento, ou já está começando, mas o fim e o começo se misturam em algum momento, e depois você vai construindo outra coisa. E eu acho que com a morte também é assim. Ir no funeral, ou às vezes não tem o funeral em si, mas tem uma cerimônia. Tem um parente nosso aqui no Uruguai, que quando ele faleceu, ele foi cremado, mas numa época em que, bem na pandemia, não podia participar de nada. Mas a família dele, quando conseguiu tirar as cinzas de lá e tudo, falou, a gente vai jogar em tal lugar. E aí todo mundo foi, né, com a máscara, tudo que devia, e aquilo foi a nossa cerimônia, a nossa despedida do Javier, que era uma espécie de tio pra gente. E foi importante poder se despedir ali. De alguma forma, quando eu passo por aquele lugar, que é um lugar lindo, por sinal, eu me lembro de muitas coisas, das coisas que ele me ensinou, me lembro do dia que a gente se despediu dele, me lembro das coisas que ficam dele. E eu acho importante isso, acho que quando não tem um algo, uma cerimônia que não precisa nem estar, né, com as cinzas da pessoa, nem com nada da pessoa, pode ser uma coisa dentro de você. Eu vou, não sei, escrever nesse papel o nome das pessoas, eu vou queimar aqui. Ou eu vou fazer um pensamento, vou cantar uma música e isso daqui vai ser a minha despedida. Tem algo que se celebra, que chora e que põe um ponto assim, naquela história que terminou de uma certa forma, mas que continua dentro de você, na história da pessoa, aquilo seu que te liga àquela pessoa. Eu acho muito difícil lutos que não podem ser vividos. Eu tenho um luto que me acompanha, que muitas terapias que eu fiz, os terapeutas diziam, você já fez aborto? Eu falei, não, eu só engravidei uma vez e eu tive esse filho, meu filho. E aí, com muito tempo, eu associei uma coisa com a outra. Esse luto que aparecia era uma bebê irmã, uma irmã minha que morreu quando bebê, mas eu também era um bebê. E claro que eu não vivi nenhum luto, porque eu era um bebezinho, eu tinha um ano, e ela menorzinha ainda, tinha meses. Mas, claro, você é pequeno, você não fala, com um ano ainda não falava, não entende, mas você está captando. Tinha uma criança ali, essa criança ficou comigo há um tanto de tempo, um dia essa criança desapareceu, muito provavelmente meus pais ficaram acabados por um bom tempo, a família toda deve ter ficado acabada, e aí eu fui entendendo um luto que aparecia assim, né, nisso que eu tenho até hoje, uma vontade de entender sobre a morte, um desejo de estar em contato com o luto, e enfim. Aí eu vou entendendo, vou dando meus passos, né, com minha perna, mas é um luto que não foi vivido, né, ficou ali, ficou no ar, porque eu era uma bebê.
Interessante isso. Uma coisa que me chamou a atenção também no seu relato é essa relação que se cria com o paciente. Que relação é essa? E uma coisa que você fala é que é uma doação que o terapeuta faz de si mesmo para aquela relação. Que peso isso tem no trabalho e na sua vida de maneira ampla? A gente percebeu um pouco desse peso nesse luto que você está relatando com essa paciente, mas que coisa que se constrói nessa relação e mudou alguma coisa nessa relação que se constrói com o paciente a partir dessa experiência que você viveu?
Não, eu vou explicar primeiro como que é, para depois explicar que não mudou. Quando um terapeuta está atendendo o paciente, tem um... Nessa hora, toda a teoria que a gente tem, ela não aparece, né? Não tem que aparecer. Nessa hora é como se eu oferecesse os meus sentimentos, o meu aparelho psíquico para aquela conversa, para aquilo que está acontecendo. Então tem uma doação muito profunda do que eu estou sentindo naquela hora, para eu poder entender o que aquela pessoa está sentindo também. Então, às vezes, ela está me contando uma coisa, eu falo, nossa, mas isso tudo que você me contou me deu uma raiva. Você sentiu isso? E a pessoa vai falar que sim, que não, e aí, de repente, ela vai assim, nossa, não.
E aí eu vou achar isso, nossa, mas você me contou isso, eu fiquei tanta raiva, por que você não ficou?
Ou, às vezes, não é da situação, às vezes é... Não sei, você foi sentindo, por exemplo, que se eu pensar em pessoas, por exemplo, que são mais durinhas com as outras, que são mais... que tem problemas de relacionamento, por exemplo. Você se sente mais, assim, tocando, né, pisando em ovos, com dificuldade de se aproximar dessa pessoa. E a intenção da terapia é que você possa comunicar tudo ao outro e o outro a você, nisso que acontece, os sentimentos que cada um tem, tanto o paciente pode dizer, nossa, mas eu tô com uma raiva de você porque você falou tal coisa, ou mexeu com tal coisa, ou me provocou, e da minha parte a mesma coisa. Então, se a pessoa vai me contando as coisas e eu vou sentindo coisas e nós vamos construindo essa relação, e isso, claro, é muito profundo dentro do terapeuta e do paciente. E é nesse campo que vai se construindo esse vínculo, né? Eu acho que nesse programa eu me lembro de ter falado que o que cura o paciente, né, quando se chega em alguma cura, mas o que melhora é o vínculo, né, essa afetividade construída. Se não tiver uma afetividade, se eu não vou com a cara do paciente ou ele não vai com a minha, não tem trabalho, não vai. É por isso que a gente tem que fazer, às vezes, duas, três entrevistas para ver se a gente vai continuar, se vai ter terapia ou não. Tem que ter uma sintonia ali, tem que ter uma conexão. É essa afetividade que vai sendo construída que vai permitir que eu diga para ele, nossa, sabe que é difícil de atender você? Porque eu nunca sei se aquilo que eu vou dizer você vai tomar mal, vai tomar muito em sério ou vai ficar ofendido. Às vezes eu sinto que você, não sei, se protege muito, mas alguém além de mim já te falou isso? Aí a pessoa fala assim, Nossa, você não é a primeira pessoa que fala isso para mim. E isso é o que eu estou sentindo aqui, na nossa conexão, na nossa desconexão também. E com essa paciente, que era uma paciente que já estava há 5 anos, claro que tinha toda essa conexão e toda essa afetividade, né? Eu gostava muito dela. Eu não sinto que isso mudou com os outros pacientes. Eu sinto que eu fiquei um pouco medrosa.
A Vanessa pensou num jeito de contar essa história no podcast dela, chamou o Felipe Savieto, que também é psicólogo, para, de algum jeito, amparar ela naquele momento. Ela é psicóloga, refletiu muito sobre ética enquanto profissional de saúde mental, né? O quanto ela podia falar de tudo aquilo que sentia, o que ela fazia com aquela história daquela mulher que há 5 anos contava tudo da sua vida e que, de repente, não voltaria mais para uma sessão. Que luto era aquele, né? Ela adoeceu, lembra? Ela contou aí no hospital, aguardando as respostas do exame, uma resposta para essas dúvidas apareceu.
Quando eu estava no último médico, assim, foi um batalhão de médico, de exames, todo mundo muito preocupado comigo, porque envolvia sangue nessa história. Quando eu vou receber o último resultado, que estava dizendo...
Oh, não sei o que você teve, foi um payback, mas está tudo bem com todas as partes do seu corpo.
Eu estou na sala de espera, esperando esse último médico, eu recebo um e-mail em inglês. Não sei falar inglês, aí eu olhei e tal.
O celular, graças a Deus, traduz tudo automaticamente.
E aí estava lá esse noivo, né, falando que encontrou meu e-mail nas coisas dela. Que fazia dias que ele estava tentando encontrar algo meu, mas que a polícia ficou com as coisas, com o celular e tudo dela. E ele encontrou esse e-mail e ele queria me avisar, caso eu não soubesse, da morte dela. E dizer para mim o quanto tinha sido importante para ela a terapia, como ela tinha se sentido melhor e como ele via. Ele dizia algo assim, visivelmente mais feliz, alguma coisa assim, ele dizia. E eu senti, a gente sente isso, né, como o terapeuta que acompanha a pessoa. E de alguma forma, eu senti assim, ela depositava nesse nosso vínculo muita coisa. E eu tô com tudo isso, eu tô com os planos, com os sonhos, com a história. E eu acho que ele também sentia isso, porque aí quando ele fala isso, e eu naquela situação esperando o veredito da minha saúde, se eu ia morrer ou viver, porque naquela altura, com tanto de sangue que eu tava perdendo, pensei, meu Deus, tem alguma coisa errada. E aí tá, não, recebo o veredito que tá tudo bem, e recebo esse e-mail no mesmo dia. Aí chorei de novo, chorei.
Eu acho que o médico pensou, inclusive, que ele tentava me acalmar. Olha, tá tudo bem. Eu falei assim, não, não, tudo bem. Essa cara inchada é outra coisa.
Foi assim, enfim, teatral tudo. E aí ele me fala nesse meio, né? Ele me tranquiliza da minha importância na história dela e do quanto ele via que tinha sido importante para ela. E ele se faz perguntas, mas ele me faz, porque ele escreve isso para mim, né? Será que ela sabia o quanto ela era importante para mim? Será que ela sabia o quanto ela era o meu lugar no mundo? Será que ela sabia o quanto eu a amava? E ela sabia. Não tinha dúvida, não tinha sombra disso. E eu falei, nossa, esse homem precisa saber disso também. E aí eu respondo esse e-mail, agradeço. Ele me manda alguns contatos de familiares, caso eu quisesse entrar em contato. E eu digo para ele, ela sabia, ela tinha claríssimo que você gostava dela, ela não tinha dúvidas, ela também te amava muito, e ela sabia, ela estava segura disso tudo. E aí nós dois ficamos tranquilos, nem ele me mandou mais correspondências, nem eu para ele. E aí com o nome dele...
Eu xiretei.
Aí eu entrei no Instagram e me fez bem olhar o túmulo dela, porque houve uma cerimônia. Ele fez 2 cerimônias, uma no Brasil, onde ela foi enterrada, e aí ele fala uma coisa linda, que ele encontrou um lugar junto com a família, um lugar no topo de uma montanha, mas que era um lugar próprio, né? Era um cemitério, uma espécie de cemitério, mas que tinha uma vista, eles eram muito aventureiros, faziam muitas coisas assim, que ele tinha certeza que ela gostaria. E ele tira uma foto linda, e aquilo foi muito bom para mim. E depois ele faz uma cerimônia lá na Inglaterra e junta os amigos para se despedirem dela simbolicamente, porque o corpo não estava ali, mas todo mundo ficou com essa, né, de precisa passar por algo onde você passa uma cerimônia. E aí, isso...
Não, a minha saúde voltou ao normal.
Eu pude olhar esse lugar onde ela foi sepultada, eu consegui dar um final para essa história, eu consegui devolver um pouco para ele, consegui também receber um pouco dele, que é a mesma coisa que receber um pouco dela, desse... Quando a gente termina um trabalho analítico, a gente fala para o paciente, olha, eu senti isso, e para você como foi? É como se eu tivesse tido isso. E aí foi melhorando. Mas eu passei por muitos períodos em que eu não, né, fiquei doente. Eu não consegui associar, porque estava confusa. Eu fiquei meio devagar com as coisas, eu fiquei sem criatividade, eu fiquei uns meses sem conseguir gravar programa. E aí um dia eu falava para algumas amigas, terapeutas, sobre isso, mas um dia falando para minha supervisora...
Levava para terapia?
Ela falou, por que que você não fala sobre isso? Você não faz um programa sobre isso, falando sobre isso. E aí eu falei, tem toda a questão ética, né, não quero expor a paciente, não quero me expor, né, como você falou, tem uma coisa assim muito humana, e eu saí totalmente do papel de terapeuta. Ela falou, é a vida, né, você não acorda terapeuta e dorme terapeuta, eu acho que pode ser importante para você. E foi muito importante retomar, e depois disso eu senti que a vida foi, voltar ao normal não, ela mudou. E ainda está diferente, acho que vai ficar para sempre diferente, porque acho que é assim, toda vez que a gente perde alguém, né? Mas eu tô numa versão boa de mim.
A Vanessa ainda não estabeleceu para as consultas online uma ficha com dados, para além de nome, e-mail e eventualmente uma arroba de rede social. E isso faz ela tomar uns sustos de vez em quando.
Essa semana mesmo tomei um ghosting.
Ainda estou em ghosting.
E assim eu fiquei noiada.
O que aconteceu?
A paciente é uma paciente nova e eu ainda não fiz essa ficha que eu preciso fazer, uma ficha para os pacientes online, e aí isso me fez assim, demorou, falou assim, Vanessa, para ontem você faça essa ficha? Porque eu fiquei muito preocupada, falei assim, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa, né, com essa pessoa? Depois eu vi que é um ghosting, porque tem algumas coisas assim online mais recentes depois do ghosting, e tá, ela só não responde minhas mensagens, ela tem todo o direito dela, então tá, mas ainda é angustiante para mim, quando o paciente só desaparece, eu ainda fico angustiada, ainda fico pensando, será que tá tudo bem?
Obrigado por ter topado conversar, por abrir de novo essa história. Você falou no começo, não é algo fácil, é algo que mexe com as suas emoções, mas é muito importante tudo isso que você diz como a psicóloga e como a pessoa, a Vanessa, a paisana ao mesmo tempo. Essas duas faces um pouco se misturam e é importante que os ouvintes possam acompanhar isso. Obrigado, viu?
Renan, eu que agradeço, eu fiquei tão emocionada quando eu vi o convite. Aliás, quando eu vi o seu post, falei, nossa, sou eu! Fiquei assim, nem dormi. Obrigada, adorei nossa conversa, adoro o programa, adoro o material escrito também que você faz, obrigada.
Gente, eu tô muito feliz dessa volta do Finitude. Acho que há um grande serviço que pode ser prestado com esse podcast, com as pessoas que falam aqui.
Não por mim, mas pelas pessoas
que são ouvidas aqui já há mais de 5 anos. Fico feliz de poder estar aqui falando e de você estar aí ouvindo. E eu quero te ouvir também, eu quero que você participe. Manda sua sugestão, manda sugestão de entrevistado, sugestão de tema. Pode ser pelas redes sociais. Tem uma newsletter também. Do Finitude no Substack. Segue lá, em breve vai ter
novas coisas,
novidades para você que é meu ouvinte. A gente se encontra no próximo mês, então. Um abraço para você, viu? Até.